RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 17 de abril, quarta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Angela Blasquez me acompanha na redação e nos microfones e Javier López está no controle técnico do Estúdio 103 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, conversamos com o nosso correspondente em São Paulo. Alexandra Gabitti nos traz dois destaques sobre a atualidade da América Latina. Um deles é o desmonte da universidade pública na Argentina com o corte no orçamento das instituições pelo presidente Javier Milei. Além disso, Alexandre vai analisar o contexto do encontro do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, hoje em Bogotá. Mas antes de conversar com o Alexandre, começamos com o boletim de notícias. A União Europeia decide aprovar novas sanções contra o Irã após o ataque a Israel no último sábado. Este foi o comunicado do máximo representante das relações exteriores e segurança da União Europeia. Vamos ouvir o espanhol Josep Borrell após a reunião extraordinária dos ministros de relações exteriores da União, celebrada ontem.
Estamos ao borde de um precipício muito profundo. E os Estados, hoje, os Estados membros, han estado de acordo em utilizar todos os nossos meios diplomáticos para evitar que a seguinte acção en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión. Yo ataco, tú atacas y cada vez lo hacemos más intensamente, al final acabaremos con una guerra regional.
Estamos à beira de um precipício muito profundo, assim descreve Borrell a situação de tensão no Oriente Médio. O representante europeu explicou que os 27 países da União concordaram em fazer uso de todos os mecanismos diplomáticos para evitar que o conflito termine em uma guerra regional.
Is to expand the existing Iran-Russia.
Borrell explicou que a proposta incluirá a limitação do fornecimento de armas, drones e mísseis por parte do Irã à Rússia e outros de seus países aliados como o Iraque, o Líbano e a Síria.
Let's not forget Gaza. Let's not forget what's going on there.
Josep Borrell também destacou que não podemos esquecer da crise humanitária em Gaza. A situação é dramática e a ajuda não é suficiente. Nas palavras de Borrell, estão transformando Gaza em um lugar onde a vida humana é impossível. Por sua parte, Israel ainda estuda uma resposta aos ataques iranianos. Vamos ouvir o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron.
But it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible and in a way that, as I said yesterday, is smart as well as tough.
Cameron afirma que Israel está decidido a responder. Ele espera que o ataque não leve ao aumento de tensões e que seja uma resposta inteligente. Por outro lado, o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, declarou que não tem interesse em uma guerra em grande escala. O ministro israelense afirmou que não tem interesse na troca de ataques com o Irã e que sempre consideram as normas internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne para tratar o agravamento do conflito no Oriente Médio. Espera-se que a ONU realize uma votação para que a Palestina seja membro de pleno direito e não só observador. Para o Estado palestino ser reconhecido, todos os membros permanentes do Conselho de Segurança terão que votar a favor da medida. Escutamos a embaixadora estadunidense na ONU, Linda Thomas-Greenfield. A embaixadora afirmou que a proposta não trará necessariamente a solução para conseguir o reconhecimento mútuo dos dois estados, o palestino e o israelense.
Ouvimos o som do ataque com mísseis do exército russo contra a cidade de Chernigov, ao norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Ao menos 14 pessoas morreram e 60 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 crianças. O presidente Vladimir Zelensky anunciou que pedirá aos aliados mais sistemas de defesa aérea. Segundo as autoridades locais, os 3 mísseis atingiram casas, um hotel, uma escola e parte de um hospital.
Neste contexto social marcado por guerras e crises diplomáticas, as pesquisas apontam que os cidadãos estão mais conscientes sobre a importância das eleições europeias marcadas para o início de junho. O último Eurobarômetro mostra que 71% dos europeus participarão da votação, 10% a mais do que nas últimas eleições europeias de 2019. Na Espanha também aumenta o interesse. 70% dos espanhóis afirmam que devem votar no dia 9 de junho. As pesquisas também revelam o aumento da preocupação pela segurança nos países de fronteira com a Ucrânia e a Rússia. De forma geral, a cidadania europeia espera maior protagonismo das políticas sociais e econômicas na próxima legislatura. Os jovens europeus priorizam a luta contra a mudança climática, enquanto europeus mais velhos têm a segurança como questão prioritária. O Eurobarômetro também mostra que 47% da população tem uma imagem positiva das instituições europeias.
O homem que atacou com um spray de pimenta o candidato basco do Partido Nacionalista comparece diante do juiz e é colocado em liberdade provisória. A agressão a Imanol Pradales aconteceu ontem à tarde ao final de um comício em Baracaldo, às vésperas das eleições no País Basco, que serão neste próximo domingo.
E na cultura, destacamos os 10 anos da morte do escritor Gabriel García Márquez. O Nobel colombiano se consagrou como um dos autores mais populares do mundo com 100 anos de solidão e seu realismo mágico. Em um dia como hoje, em 2014, Gabo faleceu no México aos 87 anos. Estamos em contato agora com o nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agabite, vai nos contar as principais notícias da América Latina nesta quarta-feira. Olá, Alexandre.
Olá, Camila, Ângela.
Começamos pela Colômbia. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ontem à noite a Bogotá para se reunir hoje com o presidente colombiano Gustavo Petro. Esse encontro acontece em meio a um clima de tensão política na América Latina. Estamos vendo a crise político-eleitoral na Venezuela, por um lado, e, por outro, a crise diplomática entre México e Equador, que detalhamos na terça-feira passada. Alexandre, temos mais informações sobre essa reunião de Lula e Petro para além da agenda bilateral de Brasil e Colômbia?
Pois é, você destacou dois temas aí, né, que certamente estaram aqui. Dizem respeito, né, à situação política aí da América Latina, né, a região aqui entre os dois países, né, e também, enfim, entre as pautas, temos aí questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade, cooperação na região da Amazônia, e, além disso, né, o próprio Itamaraty já divulgou que vão ser assinados memorandos de entendimento aí, sobre o combate ao tráfico de pessoas, direitos humanos, cooperação policial aí nas regiões da fronteira e combate à fome, entre outros temas, né, que ainda não foram totalmente detalhados pelo Itamaraty. Né? Agora, como você já mencionou, aí, um dos principais temas desse encontro deve ser a situação eleitoral da Venezuela. Né? O Lula e o Petro são aliados políticos históricos do Nicolás Maduro, né, emprestaram inclusive o seu próprio prestígio político para tentar reabilitar Maduro no plano internacional. Foi no governo de Lula e de Petro que Brasil e Colômbia, né, restabeleceram, reataram aí relações com o governo da Venezuela, depois que os presidentes anteriores romperem aí essas relações, né? Mas tanto o Lula quanto o Petro passaram a fazer críticas aí inéditas, inclusive em público, né? Depois que a principal força da oposição venezuelana foi impedida de disputar, aí de se inscrever, né, para as eleições presidenciais que acontecem agora em julho. Né? O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, né, expressou aí, abre aspas, preocupação com os recentes acontecimentos ocorridos durante a inscrição de algumas candidaturas, o que poderia afetar a confiança de alguns setores da comunidade internacional, e na mesma linha, né, o Itamaraty soltou uma nota dizendo que acompanharia aí a eleição, né, ou esse processo pré-eleitoral com preocupação, e mais tarde o próprio presidente Lula afirmou que barrar a inscrição de uma candidata da oposição era algo grave. A Venezuela, por seu lado, né, acabou reagindo em termos duros, né, disse que a nota do governo brasileiro parecia ter sido ditada pelos Estados Unidos. Enfim, esse conturbado cenário eleitoral Temos que acrescentar também o fato que o Maduro promulgou na semana passada a chamada Lei Orgânica para a Defesa da Guiana Essequiba, né, que é o território aí rico em petróleo, que faz parte da Guiana, né, que é vizinha da Venezuela. É um território reivindicado pela Venezuela, a gente já falou disso aqui meses atrás, né? A lei que foi promulgada, ela prevê a criação da Guiana Essequiba, que seria aí o 24º estado da Venezuela, mas, na verdade, se o governo venezuelano não tomar medidas aí adicionais para criar efetivamente esse estado, na realidade a lei vai permanecer aí dentro de um domínio praticamente simbólico, né? Não sabemos ainda o que vem pela frente, né? Mas de qualquer forma, essa lei, enfim, essa iniciativa aí da Venezuela é um tanto quanto preocupante. Havia um acordo de negociação, esse tema, essa antiga reivindicação territorial da Venezuela, que data aí do século XIX, seria discutida, né, em espaços internacionais, de maneira negociada, etc., e não a partir de uma medida unilateral venezuelana, né? De qualquer forma, esse é um tema que galvaniza opiniões, né, na Venezuela. Enfim, a maioria da população é a favor, inclusive a própria oposição a Maduro é a favor disso, dessa reivindicação territorial, né? E teremos eleições em breve, então tudo isso também pode ser uma manobra eleitoral do Maduro para conseguir apoio em outros setores da sociedade venezuelana. E temos outro episódio que você também mencionou aí, né, que, enfim, colocou lenha na fogueira aí nos últimos dias, que também a gente já falou aqui, né, a invasão sem precedentes da polícia do Equador à Embaixada do México em Quito, né, para capturar o ex-vice-presidente Jorge Glass, que estava refugiado ali na Embaixada Mexicana desde o mês de dezembro, né? O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompeu imediatamente relações com o Equador e antecipou uma denúncia aí na Corte Internacional de Justiça, né? O Brasil e a Colômbia mais uma vez se alinharam aí, repudiando essa ação, essa atitude do governo equatoriano, né, que é, claro, uma enorme violação aí do direito internacional. Então, esses dois assuntos certamente estarão na pauta. Vamos ver o que os dois presidentes vão divulgar, né? Após o encontro, sempre se divulga uma nota, né, para a imprensa. Então, isso, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer aí, qual vai ser o posicionamento em relação a esses dois temas, né, já que essas questões estão aí em pauta e evoluindo dia a dia, né? Tem um outro assunto importante também que a gente pode destacar desse encontro, que é inclusive um tema caro aos dois presidentes, é a questão da Amazônia, né, da preservação da Amazônia, né? E vai haver aí conversas, não só entre os dois presidentes, mas também as equipes respectivas aí, sobre a implementação da Declaração de Belém, né? A Declaração de Belém foi assinada em agosto do ano passado, depois de uma cúpula sobre a Amazônia que foi convocada pelo presidente Lula, né? E reuniu todos os países ali amazônicos, né? A declaração foi emitida em conjunto aí pelos representantes desses 8 países, né? Ela não incluiu, infelizmente, um compromisso para redução da exploração de petróleo na região. O assunto foi motivo de duras críticas aí do presidente colombiano, né? O Gustavo Petro disse na ocasião que a política parecia ser incapaz de se descolar dos interesses econômicos, né, que derivam do capital fóssil. Ele ainda afirmou que para os governantes de direita é fácil negar a importância das fontes de energia limpa, mas os líderes progressistas deveriam estar mais alinhados aí com a ciência, né? Houve uma reação contrária também no Brasil, não podemos esquecer, né, além da oposição de entidades ambientalistas, dentro do próprio governo houve resistências, né, por parte, por exemplo, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, ela marcou posição contra esse tipo de atividade na região. O presidente Lula segue defendendo essa possibilidade, né, de a Petrobras explorar petróleo na região da Foz do Rio Amazonas. Estima-se aí, a Petrobras mesmo estima que essa área pode conter reservas da ordem de 14 bilhões de barris, né? São reservas muito importantes. O IBAMA rejeitou o primeiro pedido de licença, mas a Petrobras apresentou uma nova solicitação que ainda está sob análise. Então, aqui no Brasil a situação ainda não está definida, né? Mas em setembro do ano passado, durante uma viagem à Índia, né, o Lula se opôs a uma proibição das pesquisas na região, né? Essa região, na verdade, vai do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte, né? E no meio disso está a Foz do Amazonas, ali no Oceano Atlântico, né? E o Lula argumentou que se for efetivamente confirmada essas reservas, etc., aí é uma decisão do Estado se vai ser explorado ou não, né? Mas ele argumenta que essa exploração, essa região petrolífera, está a 575 quilômetros do rio Amazonas, né? Não é ali do lado, né? Enfim, da foz do rio, está naquela região, mas está a quase 600 quilômetros de distância, enfim. Acho que, de qualquer forma, é necessário que esse debate seja enriquecido aí com mais informações, né, a favor e contrárias, né, para que as pessoas possam aí ter uma opinião formada a respeito disso, né. Temos informações muito picadas, muito fragmentadas, e acho que é necessário se colocar mais dados aí a respeito dessas reservas de petróleo, né. Ainda sobre a Amazônia, os dois presidentes vão discutir sobre a proteção florestal, né, a questão do desmatamento, evidentemente, e também as perspectivas para a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, né? E durante a cúpula da Amazônia lá em Belém, no mês de agosto, Lula defendeu que o desmatamento fosse zerado até 2030, né? Mas os outros 7 países que compõem justamente a OTCA acharam que essa meta era demasiado ousada e alegaram problemas estruturais em seus respectivos países, né, para que esse objetivo seja alcançado. Enfim, de qualquer forma, é necessária uma ação bastante contundente para deter o desmatamento, né? Pelo menos no Brasil, que a gente sabe que no Brasil ele avançou muitíssimo no governo passado e que continua, né, acontecendo num ritmo menor, mas continua acontecendo. O Lula também vai participar da abertura da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, que inclusive terá o Brasil como país convidado, né, como convidado de honra dessa edição. Tem aí cerca de 29 escritores que viajaram a Bogotá, né, que vão participar aí dessa edição da feira do livro, né, e também uma delegação aí de 90 convidados e mais 50 intelectuais aí marcando presença lá na Colômbia. O Lula e o Petro também vão se encontrar no Fórum Empresarial Colômbia Brasil, que é promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e esse encontro, né, vai reunir empresários brasileiros e colombianos, né, de vários setores. O Brasil e a Colômbia têm aí um intercâmbio comercial importante, né? O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do país andino, né? As exportações brasileiras para a Colômbia estão em tendência de crescimento desde o ano de 2003, já temos mais de 20 anos aí que elas vêm crescendo. Em 2023, o comércio bilateral totalizou aí 6,1 bilhões de dólares, né? O Brasil exportou 3,8 bilhões e importou 2,3 bilhões da Colômbia, são números importantes. Cerca de 70 empresas brasileiras estão instaladas e operando na Colômbia, né? Então mostra aí que é um parceiro comercial não negligenciável, de qualquer forma, né? Nos próximos meses, o presidente Lula continuará muito ativo aí no cenário político latino-americano. Meados do mês de maio, mais ou menos daqui a um mês, o Lula deve ir ao Chile para a segunda reunião de presidentes sul-americanos, promovida aí pelo presidente Gabriel Boric, e deve aproveitar essa viagem para passar pela Bolívia, né? Para se encontrar pela primeira vez com o presidente Luiz Arce. E o Lula também irá ao Paraguai em junho, né, para a reunião semestral do Mercosul. Então, enfim, na política externa, geralmente os governos do presidente Lula sempre foram muito ativos, né? E nesse governo, o terceiro governo dele, não é diferente, inclusive aqui na América Latina, né? O presidente está fazendo aí viagens, né, e conversando aí com os líderes regionais, algo muito importante, né? É fundamental, né, ter uma política externa coerente aí para a região, né?
Agora, Alexandre, vamos para a Argentina, onde o presidente Javier Milei cortou verbas das universidades públicas. Como ficou o orçamento para a educação superior argentina e como o setor está reagindo?
Pois é, o orçamento está sendo duramente castigado, né? Mais uma vertente aí, né, da austeridade ultraliberal imposta por Milei, né, em vários setores do país, né, em vários setores da vida argentina, né, não só na economia, mas agora também na educação a gente está vendo isso. E como aconteceu com outros setores, né, funcionalismo público e outros, transportes, enfim, estamos tendo aí uma reação bastante forte, né, por parte aí dos meios acadêmicos, estudantis, universitários, né? A Universidade de Buenos Aires, a UBA, é a maior e a mais prestigiada instituição de ensino superior do país, está sofrendo aí muito com esses cortes, mas não só ela, né? Vamos lembrar que a UBA, ela foi fundada em 1821, né? É uma instituição de ensino ensino muito tradicional na América Latina, lá atrai inclusive muitos estudantes brasileiros, né? A UBA declarou aí assim, na semana passada que estava em estado de emergência orçamentária e que corria o risco de deixar de funcionar nos próximos meses, né? É a maior universidade pública do país, tem mais de 300 mil alunos e ela ocupa um lugar importante aí no imaginário coletivo, né, dos argentinos, né? Ela formou, por exemplo, 5 prêmios Nobel, né? Argentinos passaram pela UBA, né? E nos rankings aí de desempenho acadêmico, ela aparece com frequência, né, entre as melhores instituições de ensino superior da América Latina. E alguns dos cursos da UBA, inclusive, estão aí citados em alguns rankings, né, como os 50 mais reconhecidos no mundo, né? Então, é uma instituição de muitíssimo prestígio, mas nada disso impede que essa universidade histórica esteja aí diante de um dos períodos mais críticos desde a sua fundação, né? O presidente Milei determinou a prorrogação do orçamento vigente em 2023 para esse ano de 2024, sem nenhum tipo de reajuste, né? O que na prática representa um enorme corte orçamentário, já que a Argentina tem uma inflação aí que atingiu 287,9% nos últimos 12 meses, né? O presidente Milei fez esse corte por meio de um pacotão aí chamado Decreto de Necessidade e Urgência, o DNU, que inclusive foi rejeitado pelo Senado no mês de março, mas agora está em espera de análise na Câmara dos Deputados, onde ele pode, esse decretão, né, pode ser aprovado e assim continuar em vigor, mas pode ser derrubado também na Câmara, assim como foi derrubado no Senado, aí ele não entraria em vigor. Mas, de qualquer forma, há uma mobilização muito forte aí nesse setor, né, no setor da educação. Um estudo recente da organização não governamental Associação Civil pela Igualdade de Justiça, com base em dados públicos aí, disponibilizado pelo governo, mostrou que se não houver nenhuma atualização do orçamento, né, nenhuma correção pela inflação, o orçamento da educação superior deste ano vai ser o mais baixo desde 1998, né? Então é um enorme retrocesso, né? O reitor da UBA, da Universidade de Buenos Aires, o Ricardo Gelp, ele disse há poucos dias no jornal La Nación que com essa política o governo decidiu praticamente pelo fechamento da universidade, né? E que dentro de dois ou três meses, se não for atualizada a parte orçamentária, a universidade não vai poder funcionar. Ele diz acreditar que o governo desconhece, né, como a UBA funciona. Ele diz que não se dá para negar, não se pode negar que na Argentina tem coisas que não funcionavam bem, que não estão funcionando bem, mas que a UBA, que o ensino superior de uma maneira geral, não entra nisso, né? Em março, depois de uma paralisação aí dos docentes, né, e de alunos, o Ministério do Capital Humano, né, que é para onde foi a Secretaria de Educação, já que o Ministério da Educação foi extinto por Milei, outra barbaridade cometida pelo presidente argentino. Então, esse Ministério do Capital Humano anunciou aí um aumento de 70%. Só que esse aumento não é aplicado ao orçamento geral da educação superior, apenas aos gastos de funcionamento, o que é, obviamente, muito insuficiente. No dia 10 de abril, reitoras e reitores aí do Conselho Interuniversitário Nacional, que é uma entidade que congrega aí as instituições de ensino superior pelo governo federal, eles se reuniram para tratar dessa situação econômica, né, situação aí do sistema universitário público, e argumentaram que é uma situação gravíssima e que precisa de uma resposta urgente por parte dos poderes do Estado, né? O governo, segundo uma nota, né, um comunicado emitido pelo Conselho Intrauniversitário, o governo nacional mostrou que não há disposição para resolver esses conflitos graves que colocam em risco a universidade pública, gratuita e de qualidade. A situação, por exemplo, salarial, né, dos trabalhadores, dos servidores nas universidades, não exatamente os professores, mas os funcionários que trabalham nessas instituições universitárias, também é outra preocupação muito grande do setor. Todo esse cenário meio catastrófico, vamos dizer assim, né, ampliou a tensão entre o presidente Milei e o alto escalão aí das instituições universitárias federais, né, com trocas de farpas em entrevistas, em redes sociais. Na segunda-feira, dia 15 de abril, por exemplo, o presidente Milei fez diversas publicações no X, né, no antigo Twitter, criticando o que ele chama de doutrinação feita pela UBA, e publicou aí fotos de cartazes colocados na universidade que continham críticas a ele, né? Então ele disse que a UBA, né, enfim, que os universitários negam a doutrinação e a perseguição, mas são inimigos das ideias de liberdade. Ele colocou isso num post, né? Enfim, ele chama de doutrinação Essa é uma iniciativa que a gente vê também, por exemplo, aqui no Brasil, né, com os bolsonaristas, né, que tentaram criar a chamada escola sem partido, né, alegando que a escola doutrinaria as crianças, né? Aqui no Brasil não é algo no ensino superior, mas no ensino mais básico, fundamental, né? E que isso, essa doutrinação seria obviamente de esquerda e altamente perniciosa. Na verdade, a universidade, ela ensina a pensar, né? Ela dá elementos para as pessoas exercerem o livre-arbítrio, então, o livre-pensamento, né? Então, isso não existe doutrinação. O que existe doutrinação é justamente na direita, né? Que trabalha insuflando aí mentiras, né, e impondo dogmas, né? Mas enfim, além dessa questão da doutrinação, o Milei foi mais além, né? Ele anunciou que está preparando mudanças na lei de educação para impedir essa suposta doutrinação e para criar canais de denúncia. Assim, os pais e os alunos poderiam falar quando se sentirem que a sua liberdade não está sendo respeitada, né? A liberdade de pensamento, justamente, né? Algo fundamental, mas isso, obviamente, não está na cartilha de Milei e dos ultraliberais. E durante as últimas semanas, essa situação toda tem levado a repetidas mobilizações de estudantes e de professores, né? Os professores do ensino universitário fizeram uma paralisação de 48 horas nos dias 10 e 11 de abril, em defesa justamente da universidade pública e da recomposição salarial da categoria e de outros servidores das universidades, né, que sofreram perdas aí salariais superiores a 50%. Diante dessas medidas ultraliberais que estão sendo implementadas pelo governo de Milei, professores e servidores da educação já convocaram para uma marcha nacional na Praça de Maio, né, lugar emblemático, né, das manifestações políticas na Argentina, uma manifestação em defesa do sistema universitário público argentino e do aumento do orçamento para a educação. Essa marcha vai acontecer agora no dia 23 de abril. É um braço de ferro, né, entre as universidades públicas e o presidente Milei, e essa disputa está longe de acabar, né? Teremos aí mais um capítulo, mas a situação está ficando cada vez mais tensa. Na Argentina, existe uma enorme tradição, de luta, né? Eles não estão habituados a engolir esse tipo de arbítrio, pacificamente, né? Então, vamos acompanhar o que vai acontecer, mas de qualquer forma, é uma situação realmente gravíssima, né? E que, enfim, o equilíbrio fiscal a todo custo é uma loucura, né? Que é o que propõe, Milei, né? Ele quer simplesmente liquidar a educação pública e talvez privatizá-la, né? Evidentemente, dentro do ideário ultraliberal, né? Mas é essa situação que a gente está vivendo na Argentina, infelizmente.
Milei chama o pensamento crítico de doutrinação e, por isso, vai tentar reformar a educação para doutrinar à sua maneira, né, Alexandre?
Exato. No fundo é isso, né? Você traduziu bem a intenção do presidente.
Alexandre Agabite, direto de São Paulo, muito obrigada. Nós voltamos a conversar na semana que vem. Um abraço para você.
Até lá, um abraço a vocês também.
A cantora Carmen Boza volta a se apresentar após quase 2 anos fora dos palcos. Será nesta sexta-feira para lançar seu novo disco, Encore, na Sala Loco Club de Valência. Encore significa bis em um show. Este já é o quinto álbum de estúdio de Carmen Boza. Com uma carreira de mais de 10 anos, ela contou com a ajuda dos fãs para financiar seus primeiros discos. A turnê de Carmen Boza passará por Teruel, Málaga, Elche, entre outras cidades. Todas as datas estão nas redes sociais da artista.
Hoje nos despedimos com a faixa San Juan, de Carmen Boza, que estará na Sala Loco Club de Valência nesta sexta-feira, dia 19. Até amanhã. Tchau.